Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos.
Todos tranquilos? Vamos começar mais uma vez orando, pedindo que Deus se coloque a sua paz no nosso coração, fale conosco através da sua palavra, porque nós precisamos dela, precisamos dele. E o mensageiro aqui na frente precisa muito da sua oração também. Então eu peço que ore neste momento, dirigindo no silêncio do seu coração esse pedido ao Senhor. Que Ele fale conosco e que Ele, que conhece os nossos corações e as nossas necessidades, possa responder através da sua palavra. Amém? Temos um instante de oração em silêncio. Amém. Amém. Nós acabamos de cantar poucos minutos atrás a alegria de Deus ter mudado o nosso viver. Deus mudou o meu viver. E a pergunta é: até que ponto? Até que ponto nós mudamos aos olhos dos que nos rodeiam e aos olhos dele mesmo? Evidentemente que a mudança é tremenda quando a gente pensa que éramos apenas criaturas de Deus e que nos deixamos simplesmente adotar por Ele e passamos a ser filhos. Então há uma grande diferença, não é verdade? Até esse ponto é inquestionável. Deus nos adotou, passamos a ser seus filhos. Podemos chamar a Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Pai. Pai, como é bom nós podermos nos referir a Ele e nos dirigir a Ele como uma criança que se dirige a um pai amado. E se os homens continuam eternas crianças, eu acho que todos nós, filhos de Deus, continuamos, e até um certo ponto devemos continuar com esse sentimento de dependência do Pai. Como é bom nós sermos filhos de Deus. Um privilégio para todos aqueles que o receberam e passaram a ser chamados filhos de Deus, adotados pelo Senhor. Mas eu me pergunto, até que ponto no meu dia a dia isso muda? No meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos? Será que nós estamos, de fato, demonstrando no dia a dia que nós mudamos? Que Jesus Cristo mudou o meu viver, a minha maneira de agir, de pensar, de falar? E o que é que Deus acha dessa mudança e da minha forma de viver? Então, esse é um pouco o questionamento que eu gostaria de fazer, no sentido de que, se Deus fez um ato tão grandioso ao enviar o seu Filho, ao rasgar aquela trindade por um momento para nos enviar o seu Filho amado, que Deus saiu lá do céu para vir nos visitar aqui na terra, para carregar o nosso pecado sobre aquele madeiro, para ser abandonado de Deus por um momento, porque Ele estava cheio dos meus pecados e dos seus. Deus rasgou essa comunhão por algum momento, para que nós pudéssemos, juntamente com Cristo, ser recebidos a presença do Pai.
E aí nós formarmos uma comunhão muito maior do que a simples, não é a palavra certa, mas do que a Trindade em si. Releia João 17, releia essa oração que nos demonstra como é fantástico nós termos sido aceitos à mesa de Deus e passarmos a ser família de Deus, passarmos a ser íntimos com Deus, como tu és em mim, eu neles, em nós, Jesus falando em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, juntos com Deus, numa santa união. Agora, o nosso dia a dia, nem sempre ele apresenta as características de um fato tão glorioso. E nós devemos nos questionar, é importante nos questionarmos sobre a qualidade desse nosso relacionamento com Deus. Eu vejo que há uma diferença de uma escola para outra na maneira de avaliar os seus alunos. E vendo isso lá com a nossa neta lá no Canadá, em que ela estava dizendo, pois, quando eu estava estudando aí em São Paulo, estudava para a prova. Aqui no Canadá é um pouco diferente. Nós somos avaliados semanalmente, nós temos que ir estudando, e aí parece que não é a pressão só daquele exame final, mas no decorrer dos anos a gente vai assimilando, dá mais trabalho, mas parece que está entrando melhor. Eu fiquei contente com a constatação final, parece que está entrando melhor. Está fazendo mais sentido aquelas fórmulas matemáticas, onde que a gente pode utilizá-las. Às vezes o cristão, ele se comporta um pouco como aquele que, no dia do leito da sua morte, aí ele vai ter que encaixar todos os fatos da sua vida para estar preparado para se encontrar com Deus. A prova final. O exame último. Só tem um detalhe. Como esse irmão que conheceu a morte aí uns 10 dias atrás, essa igreja na Suíça, pela qual, família pela qual oramos agora há poucos minutos, em fração de segundos, a moto entrou debaixo de um carro e ele estava na presença do seu Salvador, do seu Senhor. E não havia mais tempo para fazer um exercício de retrospecto da sua vida e começar a pensar, puxa, onde eu poderia ter agido melhor, me perdoa por isso, por aquilo. Meus irmãos, a nossa vida, na avaliação de Deus, é bem diferente de um exame final onde a gente vai ou não passar. Deus avalia a nossa vida pelo nosso dia a dia, semana a semana. Isso se chama, em linguajar bíblico, comunhão. Comunhão. A Helena está chamando aí para um jantar romântico dos casais. Casamento, uma imagem belíssima do que Deus fez conosco. O filho, o noivo, a igreja, a noiva. E diz a palavra que essa noiva deve se preparar para o encontro com o noivo. Agora, a gente escuta às vezes histórias, evidentemente não faz parte de ninguém dessa igreja, né? De casos de maridos um tanto inconsequentes, pouco realistas com a vida conjugal e que acham que, se não consagrarem tempo para a família, se estão simplesmente pagando as contas, se uma vez por ano lembram do aniversário, e olha que de repente é a sogra que lembrou do aniversário da esposa, né? Aí lembra do aniversário, corre no shopping e compra um presente que deve valer pelo ano inteiro, então resolveu os 365 dias do relacionamento com aquele instante fantástico em que apresenta aquele diamante, aquele solitário. Já pensou se, em vez de você consagrar todo dia um tempo para a sua esposa, para a sua família, você chegar no fim do mês, opa, bateu o último dia do mês, agora é igual banco. É 30 horas com ela. Tudo que eu não conversei uma hora por dia, vou conversar agora 30 horas seguidas com ela. Misericórdia. Mas nós somos muito complicados, às vezes, na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, pensando que Deus quer esses momentos extraordinários que teriam maior valor do que o dia a dia da comunhão. E na realidade, o que Deus quis enviando o seu Filho é nos dar vida. E vida o que é, senão relacionamento com Ele? Então o que importa para Deus é a qualidade desse nosso relacionamento. Não é um dia no mês, um dia na semana, ou de vez em quando, em que aí nós buscamos intensamente o relacionamento com o Pai. Mas é o dia a dia. É isso que faz a diferença no casamento, no relacionamento com Deus. Pense um minuto sobre como está o seu relacionamento com Deus. Se você for lá na reunião de casais e de repente passarem lá um bilhetinho, eu não sei, nada disso aconteça, né? Mas onde colocaria a característica maior do seu relacionamento conjugal, será que você colocaria a comunhão que eu tenho com o meu esposo com a minha esposa? Agora, esquece do dia dos casais e pense no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, aquele que te salvou, aquele que te fez nascer de novo. Se ele olhar para você hoje, você sai aí pela porta da igreja e de repente senta aquele tapinha nas costas, opa, quem é? Sou eu, Jesus Cristo. Oh, Senhor, eu não imaginava encontrá-lo aqui neste momento. Tudo bem, Senhor? Sim, eu estou saindo da igreja. É legal, né, Senhor? Que bom que o Senhor me encontrou aqui e não ontem à noite, onde não sei se queria ter encontrado. Tem uma peça que, às vezes, os adolescentes fazem, né? Em que eles vão vivendo cenas em que Jesus, de repente, aparece. Aí ele está numa maior dificuldade, tentando tirar nota para aquela prova, ou numa situação difícil, com medo. Aí chama Jesus, e Jesus aparece. Aí ele fica feliz. Aí, de repente, Jesus aparece numa determinada festinha. E diz, opa, não, Senhor, aqui não, Senhor. Vamos nos encontrar amanhã, pode ser? Como é o nosso dia a dia de relacionamento com o nosso Senhor? É isso que importa. No dia D, no dia do encontro com o Senhor, é isso que vai importar. Não são os impulsos, não são os dias de prova, é o dia a dia da nossa comunhão que faz a diferença se somos ou não aprovados pelo Senhor. Tem textos na Bíblia que nos impressionam um pouco. Um deles está na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala sobre os últimos tempos. Aí, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, a gente lê assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E ele acrescenta ainda uma palavra: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Formas religiosas, sim, uma forma piedosa de agir em determinadas circunstâncias, mas negando-lhe o poder. O poder que justamente a influência de Deus na nossa maneira de viver. Então a gente percorre esses versículos e fica razoavelmente tranquilo, porque quem de nós se encontra nessa situação de egoísta, avarento, não, arrogante, não, blasfemador, não, ninguém de nós é isso. Essas coisas é para a gente do mundo. Será? Às vezes a gente pode ter que se olhar melhor no espelho, né? Mas fala aqui, no fim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Se nós formos ver o que influencia a nossa sociedade, a nossa volta, e muitas vezes pode influenciar a nossa vida como cristãos, é a busca dos prazeres. E se nós não tivéssemos um paladar, um olfato para cheirar um belíssimo perfume, olhos para contemplar as coisas boas, significaria que Deus não gosta que nós tenhamos prazer. Mas muito pelo contrário, Deus tem prazer no nosso prazer. Só que não podemos inverter as coisas. É como numa fórmula matemática. Tem situações em que nós podemos, de repente, trocar o que é importante. A gente costuma dizer que o alemão trabalha para comer, enquanto que o francês come, que tem como a comida como principal objetivo. Então, ele come, se sobrar tempo e dinheiro, ele trabalha. Né? O que está invertido aí nos valores, né? Nós trabalhamos com que fim? Nós temos prazer porque Deus quer que nós tenhamos. Ele fica alegre quando nós temos. Mas será que a busca do prazer em si é esse o plano de Deus para nós? Aí nós nos assemelhamos a todos esses aqui que foram relacionados nesse texto. Se nós buscamos, antes de tudo, o prazer do que a vontade de Deus. Ele mencionou agora há pouco, lá em Portugal, um dos problemas dos jovens que estão desertando as igrejas, também nossas, porque é difícil arrumar emprego em Portugal e muitas vezes tem que se submeter a um subemprego em relação à tua formação acadêmica. Mas poucos estão dispostos a pagar o preço de, tudo bem, eu vou ganhar metade aqui, mas eu creio que o meu lugar é nesta igreja, porque eles estão precisando de mim, porque Deus quer me usar aqui. Então nós devemos tomar cuidado sobre quais são os nossos valores e o que é que norteia os princípios que fazem nós fazermos isso ou fazermos aquilo na hora de tomar a decisão. Nós somos mais amigos de Deus ou amigos dos prazeres que nos satisfazem o ego? Toda vez que a humanidade se volta para o prazer e somente para os seus prazeres egoístas e esquece de Deus, vem algum juízo da parte de Deus. E isso nós vemos na história, que repetidamente as coisas acontecem dessa forma. Se a gente passar rapidamente, não vamos fazer um estudo demorado por todos os livros da Bíblia sobre isso, mas se você ler em Gênesis capítulo 6, quando o gênero humano se corrompeu, antes do dilúvio, qual era a situação? A situação que nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Aí nós vemos na descrição que segue o dilúvio. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Aí depois nós encontramos, então, Noé. Mas é uma situação de agonia por parte do Senhor. Deus usa na sua palavra um linguajar que nós entendemos. Esse linguajar é o que o escritor aqui, Moisés, no caso, quando ele escreveu esse texto, disse: isso lhe pesou no coração. Uma fórmula antropopática, para quem gosta de palavras difíceis. Não é? É quando Deus fala a nossa língua, para nós podermos entender. Isso pesou no coração de Deus. Você já ficou com o coração pesado? Um coração pesado diante da maldade? É, às vezes a gente vê cenas na televisão, ouve no rádio, enfim, fica sabendo de um caso. Então eu tenho notado que ultimamente a dor de um animal maltratado parece que causa mais pesar no coração das pessoas do que do ser humano. Né? Ah, morreram 60 crianças num ataque lá na África, a uma tribo e tal. Ah, morreram. Ah, poxa vida. Poxa, mas aquele cachorro daquele vizinho lá, ele sofreu maus tratos. Puxa, isso aí realmente mexe comigo. Como assim? E ninguém denunciou, e ninguém fez nada. Mas 60 crianças lá da África, tão longe lá, mas aquele cachorro lá do meu vizinho, poxa vida, né? Eu senti isso daí, porque tem um cachorro lá no prédio. Volta e meia, os donos viajam e deixam o cachorrinho chorando. E tenho tentado ver o que a gente pode fazer para animar o cachorro. Mas eu fico me perguntando se essa preocupação com o cachorro do vizinho, ela não é maior do que com muita maldade que acontece no meio da nossa cidade e quantas pessoas sofrendo. Então, às vezes, nós devemos avaliar como está o coração nosso e o coração de Deus. Inicialmente eu tinha pensado desenvolver esse tema, mas eu senti que eu sou muito pequeno para conseguir aquilatar o que é o coração de Deus. Sim, nós sabemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus tem sentimentos, mas que tipo de sentimentos? Mas a gente vê muitas passagens das Escrituras que falam um linguajar que fala conosco, que é o nosso nível, para mostrar como Deus se sente. Deus sente amor, Deus sente ódio, Deus se revolta diante da iniquidade. Deus tem um momento em que ele dá um basta e traz o dilúvio.
Se a gente andar algumas páginas da nossa Bíblia, a gente lê em Gênesis 16, a respeito dos amorreus, que chegou a um ponto em que a taça da tolerância de Deus chegou ao fim, a gota d'água. Eles simplesmente não tiveram mais, eles passaram dos limites. E aí, então, Deus disse, não, agora chegou a hora do castigo. Encheu-se a taça da iniquidade dos amorreus. 400 anos depois da promessa feita a Abraão. Se a gente vai para Abacuque, e aí a gente chega nos pequenos profetas, no momento antes da deportação, antes de eles serem deportados, de Judá ser deportado para a Babilônia, aí a gente lê Abacuque, capítulo 1, a gente lê a respeito da situação que era vivida lá em Judá. Abacuque 1 diz, sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei eu, violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão. Você já viu esse quadro aqui? Você se sente incomodado com a iniquidade, com a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa. Isso não é conosco, não. Isso existe. A lei será afrouxada. A lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Tempos, às vésperas da deportação de Judá para a Babilônia. Então tomemos cuidado, irmãos, com os tempos que estamos vivendo. Com o dia que se manifestará em que Jesus Cristo voltará. Nós não sabemos se ele voltará antes que nós sejamos levados pela morte ou depois. Mas umas coisas sei. É que se essas características estão aqui bem presentes, a Bíblia nos mostra que está próximo o dia do Senhor voltar. E nós devemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque quem de nós não disse ultimamente, até pensando na nossa situação política e econômica, só Deus para dar um jeito na situação. Só Deus. Só Jesus Cristo voltando. Mas tem outras formas também de ver. Eu sei que tem aqui alguns cabelos brancos também. E quando a gente volta um pouquinho no tempo, quem alguns anos atrás, lembrava-se que a gente investia em telefone, comprava uma linha telefônica. Eu não vou pedir para você levantar a mão, pode denotar sua idade. Era uma forma de investimento. Podia investir num imóvel, podia investir em linhas telefônicas. Eu me lembro quando era adolescente que morava a 2 mil quilômetros da casa dos meus pais. E então a gente ligava com aquele, como é que chama aquele negócio que a gente vira lá? De areia lá, não é? Uma ampuleta, né? Ninguém mais conhece isso daí, né? Isso é dos tempos idos, né? Que você vira e aí a areia vai descendo, contou um minuto, aí você vira de novo, e a gente não podia ultrapassar na ligação telefônica 3 minutos, porque aí a conta ia para o espaço. Então a gente ligava assim, em emergências, no Natal, no aniversário e tal. E hoje a Minha esposa fala todo dia lá de receitas com a minha filha lá no Canadá e olha as netinhas e conversa e tal. Aí se diz, puxa, e aí? E aí eu me lembro do meu pai que dizia, mas como é que será esse negócio aqui que a Bíblia fala? Todo olho verá quando ele voltar. Mas como é? A Terra é redonda se Jesus voltar para o hemisfério norte. Como é que os do hemisfério sul vão voltar? E agora você assiste ao que se passa no mundo, online, em todo lugar, instantaneamente. Será que isso não denota que os tempos estão se apressando? Eu ganhei um espiãozinho cibernético. O meu filho colocou, sabendo que a minha barriga está um pouco grande demais, um programa no meu celular. E à distância ele fica controlando. Papai, você não andou nada hoje. Pode uma coisa dessas? Ô, misericórdia. Espiãozinho cibernético. Essas coisas denotam que nós, de repente, estamos adiantando muito os passos. E aquilo que demorava muitos séculos para acontecer, hoje acontece de um dia para o outro. E isso mostra que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E quando a gente vira uma página desse texto de Abacuque, a gente lê no capítulo 2, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Aí, olha só, o Senhor responde ao profeta. E o que, que ele diz para o profeta? O Senhor me respondeu e diz, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que quem passa possa lê-la, até quem passa correndo. Um outdoor, bem grande. Para que até quando você passa correndo, possa ver o que é que está nessa tábua. Porque a visão ainda há de cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aí, o autor, aos Hebreus, ele pega esse texto e o cita para os seus contemporâneos, lá pelos anos 70 da era cristã. E ele cita esse texto, e nós o lemos em Hebreus 10, repetindo basicamente as mesmas palavras. Ele diz em Hebreus 10, 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentardes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Época de Nero. Em Roma, época de opressão terrível sobre os cristãos, levados para a arena, comidos, devorados pelos leões. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ah, pegaram a tua casa, pegaram o teu carro, pegaram o teu dinheiro, te levaram para a arena. Que importa? Eu tenho bens duráveis na presença do Senhor. Essa é a alegria do cristão. Pouco importa o que acontecer aqui neste mundo. O tesouro está lá no céu. É verdade isso? Temos agido dessa forma? Realmente colocamos isso em prática no nosso dia a dia? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Havendo feito a vontade de Deus. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, aqui o escritor aos Hebreus, ele repete essas palavras do profeta Abacuque para nos despertar a realidade do tempo presente, e nós vivemos mais ainda próximos dessa volta de Cristo do que 2000 anos atrás, porque, sem dúvida, do tempo desta carta não se falava em internet, não se falava em tantas inovações tecnológicas que apressam, de uma maneira ou outra, a volta de Cristo. Quando a gente leu naquele outro texto de Timóteo, né, que não haverá respeito dos filhos para com os pais, não sei se você vai sair daqui e vai para o restaurante, dá uma olhadinha nas outras mesas aí e fica olhando o que, que os filhos conversam com os pais. Conversa nada, está todo mundo no celular, às vezes os pais junto também. Não existe mais respeito, intimidade, relacionamento. Isso é sinal dos tempos. Então nós devemos nos ater a esses sinais e devemos, diante disso, atentar a essa exortação. Virá esse dia, não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. E diante desse quadro em que o próprio apóstolo Pedro também relata isso, dizendo, ah, tem gente que acha que está demorando, não vai demorar, não retarda. O reloginho de Deus, ele bate certinho, viu? Não retarda. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então nós temos ainda hoje a oportunidade de nos arrependermos. Não percamos essa oportunidade. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. É o momento em que nós nos lembramos do que o Senhor Jesus Cristo fez para pagar os nossos pecados. Então nós temos ainda a oportunidade de nos arrependermos e de crermos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, para que nós recomecemos de hoje em diante, recomecemos a ver o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão, como Deus gostaria que a víssemos. Disse Crônicas, diz que os olhos do Senhor percorrem a terra para sustentar aquele cujo coração é inteiramente dele. Então Deus olha para o nosso coração. E o coração de Deus, como é que fica? Pesaroso, como foi antes do dilúvio? Ou alegre ao ver o nosso coração? Deuteronômio 4 fala para Moisés, na exortação da parte de Deus para o povo: quando você se desviar de lá, buscarás ao Senhor, que tiveres deportado longe de Deus, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus fez uma aliança contigo, meu irmão, e não se esqueceu dessa aliança. De repente, o seu marido, a sua esposa, se esqueceu da aliança que fez contigo. Relembre. Passe aquele vídeo dos votos. Mas Deus não se esquece da aliança que fez. E gostaria que hoje fosse um dia de recomeçar na intimidade da comunhão com Ele. Irmãos, eu queria só deixar um versículo para quem, como eu, tem dificuldade de memorizar muita coisa. Ele fica em João, no capítulo 15. É um capítulo, talvez, dos mais lidos da Bíblia. E a referência é João 15, 14 e 15. João 15, 14 e 15, quando Jesus fala com os seus discípulos, ele não está falando com o mundo, ele está falando com os seus discípulos. E vamos ler juntos. João 15, 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Meus irmãos, Jesus não nos deixou ao léu neste mundo. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a conhecer o plano que ele tem para a humanidade. Ele falou conosco através do em nome do Pai. E sabe por que ele fez isso? Porque ele nos chama de seus amigos. Seus amigos, não somente seus servos. E eu lhe pergunto uma perguntinha difícil. Você é apenas servo de Deus ou você é amigo de Deus? Em que nível de convivência você está com Jesus? Jesus te chama de amigo, meu íntimo, ou meu servo? Há uma certa distância entre o patrão e o servo. Patrão, o senhor, não se sente nenhuma obrigação de dizer para o servo o que ele vai fazer. Tem essa obrigação. Mas se o amigo, ele fala, nem que o amigo não pergunte, ele abre o seu coração. E Jesus fez isso conosco, ele abriu o seu coração e nos alerta. E quantas parábolas ele falou para nos mostrar que nós devíamos nos preparar para a sua volta. Que nós devemos atentar, abrir os olhos e enxergar os tempos que estamos vivendo e parar de olhar para as coisas que nos fascinam neste mundo como se o nosso tesouro estivesse aqui. Então que nós possamos rever o nosso relacionamento com Deus. Repensar como é que nós somos vistos pelo Senhor. Somos aqueles que fazem aquilo que, nos manda, que Ele nos manda? Está imputido nesse versículo. Alguém que faz aquilo que o Senhor quer. Ele é nosso amigo. Ele não deixou de ser o nosso mestre. Nós somos discípulos. Ele é o Senhor que vai na frente. Ele é aquele que nos ensina. Nós estamos prontos a obedecer e a seguir. Mas ele vai mais longe. E ele diz, eu quero o teu coração, a tua comunhão. Eu quero você à minha mesa.